USP Analisa está de volta.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa de hoje, discutindo o Estatuto do Desarmamento. Bom, vamos tentar falar, a gente já falou bastante sobre isso, mas vamos tentar resumir agora nesse último bloco a questão da segurança pública como um todo, relacionada inclusive com a questão da educação. A gente sabe de vários exemplos no mundo afora, o Japão, por exemplo, a polícia lá anda inclusive desarmada, porque a educação da população é tamanha que não há necessidade de arma de fogo. Quer dizer, nós estamos muito longe desse ideal, né? Quer dizer, como se falar de estatuto de desarmamento do sujeito que está ali querendo defender a sua casa e se sentindo impotente diante de um esquema, como o professor colocou no quadro passado, diante do tráfico de armas, diante de uma política de segurança pública que é falha?
Já estive por duas vezes na China, né? E lá, de madrugada, em qualquer horário, você não tem assalto, roubo, absolutamente nada. Entendeu? Né? A venda, a circulação, a fiscalização de armas é um negócio brutal. Entendeu? Você, em toda estação do metrô e de ônibus que você entra, você tem que passar a sua bolsa pelo controle lá de raio-x. Entendeu? Uhum. Então, se você tiver arma branca, um canivete ou algo, um spray que seja de desodorante, ele já toma, né? Então, você não pode ter arma em casa, você não pode portar arma, nem arma branca, entendeu? Né? E o armamento é monopólio da polícia. Né? Certo. No Japão, a polícia é emocionante porque ela é comunitária, né? Ela está a serviço da população, entendeu? Então, né, a gente esperava que a guarda municipal cumprisse essa função comunitária, né? Uma polícia mais perto da população, porque a sensação de insegurança, né? Você é assaltado, você não tem a quem se queixar, tem a quem se recorrer, é isso que vai levar ao sentimento de pânico da população. Então, a população está em pânico. Quando você está em pânico, você não pensa. Você recorre, né, aos meios diretos. Então, sempre que a gente é agredido, humilhado, esse tipo de coisa, a primeira coisa que a gente pensa é, porra, se eu tivesse um revólver aqui agora, eu, né, matava esses sujeitos, entendeu? Mas isso só fica no plano da fantasia, né? Porque o processo civilizatório criou instituições como direito, né? Que é a vingança institucionalizada. Não preciso ir eu lá, né, dar um tiro no cara que me assaltou, você entendeu? Uhum. Então, né, nosso esforço deve ser nesse sentido, entendeu? Né? É um pacto, né, de não agressão, de desarmamento, entendeu? E eu entendo, né, que a batalha do desarmamento ainda está em jogo. Né? Quer dizer, o Vitor enunciou muito bem, segurança pública é uma questão de classe, na verdade. O que está em jogo nessa discussão do desarmamento é isso, privilégio para os ricos, defesa dos ricos, os interesses dele, ou defesa da segurança de grande parte da população, que é essa que está sofrendo e que, né,
que é
mais uma vez está sendo prejudicada, entendeu?
Professor, como é que você analisa isso?
Sendo bem prático, né? Claro, o professor Codato está coberto de razão e o que nós precisamos é substituir essa nossa visão armamentista por uma campanha efetiva de educação. A campanha efetiva de educação não é essas campanhas, não pode ser essa campanha pacifista, seja, não tenha arma e seja bonzinho. Não é isso, tem que ser o contrário.
Ou devolva sua arma e ganhe 100 reais.
Exatamente, né? Até porque foram devolvidos muito pouco de quem não ia usar, muito provavelmente, né? Por isso que devolveu. Principalmente é, olha, a força pública está com você, então denuncie quem tem arma. A gente sabe que ter arma é um crime permanente. Né? Então, enquanto a pessoa tiver uma arma ilegal, a polícia pode entrar, mas não precisa entrar no, no, numa... num domicílio. Uhum. Mas não precisa disso. Então, assim, fazer uma grande campanha, o governo ele faz campanha, quer dizer, bilhões e bilhões para as campanhas políticas para se eleger. Depois esquece de fazer campanha, depois já não tem mais dinheiro para fazer propaganda e tal, né? Mas, assim, uma campanha no sentido, uma campanha positiva no sentido, olha, a polícia está com você, denuncie quem tiver arma, né? Numa apresentando números, apresentando um disco de denúncia que realmente funcione, que a pessoa, a força pública possa dizer, olha, eu recebi aqui duas, três denúncias que, de que na casa tal tem um fuzil que seja, né? Então, amanhã a polícia vai lá com o mandado, não precisa ser arbitrariamente, vai lá com o mandado, filma também, faça propaganda, olha, retiramos ali um fuzil, prendemos tal pessoa no lugar mais inacessível que parecesse e tal, mas isso constantemente. Aí a pessoa vai ter confiança de dizer, olha, o meu vizinho tem uma arma, eu vou denunciar, né? Evidentemente a polícia tem que entrar com respeito. Isso está acontecendo muito nos Estados Unidos, não em relação às armas, mas em relação às drogas, né? Quer dizer, você denuncia, a polícia entra, a polícia faz uma checagem, varredura, uma, né? Varredura geral, mas uma varredura educada, o que a gente encontrou, o que a gente encontrou, o que a gente não encontrou, tchau, deixamos tudo arrumado, e se há alguma coisa, né? Então, essa campanha positiva, para isso você precisa do cidadão ser bem educado, como aconteceu aqui no Brasil, surpreendentemente, com a lei anti-tabaco, com a lei anti-fumo, que surpreendentemente todo mundo
aderiu, né? Aderiu, criou-se a consciência, né? Da necessidade, né? Da importância.
Isso precisa de muita propaganda.
Ok, professor.
Queria dizer.
Estamos encerrando o programa, então, por favor.
Ouvinte, então, que as pesquisas indicam que você portar uma arma de fogo em casa aumenta em 50%. A chance de você ser vitimizado com essa arma, né? O recomendável, então, é você entender que segurança pública é uma coisa coletiva, é uma coisa comunitária. Eu recomendo você ter relações de boa vizinhança, né? Com a sua comunidade, com as pessoas do seu bairro, com as pessoas da sua rua, né? E organizar a sua defesa nisso e pressionar o órgão para a melhora da polícia.
Ok, infelizmente chegamos ao final do nosso programa de hoje. Estatuto do Desarmamento em pauta. Quero agradecer a presença aqui no estúdio do professor Vitor Gabriel Rodrigues, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, e do professor Sérgio Codato, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, também daqui de Ribeirão Preto, da USP. Obrigado a todos e até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA. Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação, Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone.